Bom, então muito bom dia a todos os seus deputados. Cumprimentar também os seus assessores, a comunicação social presente. A senhora Presidente Paula Cardoso não pode estar nesta reunião, como já é visível. A senhora Deputada Paula Cardoso está em representação do Parlamento Português na OSCE. Pediu-me para dirigir os trabalhos em seu nome aqui hoje e obviamente que temos aqui uma ordem de trabalhos com algumas complexidades e a pedir sempre os vossos bons ofícios e colaboração para o andamento dos trabalhos, como é habitual. Nós temos já aqui alguns pedidos de antecipação e, portanto, se calhar podemos começar por aí. Nós temos um pedido de antecipação do ponto 4D, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sei se há alguma oposição à antecipação deste ponto. Não há oposição, creio eu. Então, o ponto 4D é a proposta de lei número 69 do Governo, que autoriza o Governo a criar o processo especial de venda de coisa imóvel indivisa e a alterar o Código Civil e o Código de Processo Civil. E tem também um projeto de lei 631 da iniciativa do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que estabelece a possibilidade de definição do cabeça de casal por maioria das partes de herança. Há uma alteração a esta proposta de lei do Governo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, e, portanto, nos termos regimentais, começamos pelas propostas de alteração. Eu iria dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, presumo que seja o Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, que irá usar da palavra neste ponto. Tem a palavra, Sr. Deputado. Agradecia só um bocadinho mais silêncio na sala, senão não é possível de todo nós conseguimos ouvir o Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Esta proposta de lei da autorização legislativa sobre o processo especial de venda de coisa imóvel indivisa tem uma relevância política e social conhecida por todos. Temos neste momento uma situação grave de heranças indivisas que se arrastam durante muitos anos, demasiados anos, pelos tribunais. O regime em vigor é um regime pensado no século passado, com uma situação social e familiar do século passado. A sua aplicação prática não tem corrido bem, levando muitas vezes a divergências e conflitos dentro das famílias, o que é uma coisa grave, porque depois leva à paralisia destas situações e que bens imóveis, concretamente habitações, fala-se em Portugal há 485 mil alojamentos familiares vagos, dos quais uma parte relevante podem estar e estão paralisados sem utilização social em heranças indivisas. Nos prédios rústicos, há 3,4 milhões de prédios rústicos paralisados, portanto, sem um dono definido que não esta herança indivisa que se arrasta nos tribunais, o que leva a que estes terrenos não sejam tratados, não sejam limpos, e temos aí uma das causas dos incêndios florestais, que são uma tragédia todos os verões em Portugal. Este regime em vigor leva a um excesso de conflitos dentro das famílias, a um excesso de burocracia, e, portanto, a proposta de lei do Governo, que o Grupo Parlamentar do PSD acolhe e aplaude, vai no sentido de reduzir a burocracia e de atualizarmos e simplificarmos algumas regras, criando este regime especial de venda de coisa imóvel, permitindo também que o próprio autor da herança tenha mais direitos e disponibilidade para definir as regras que se vão aplicar à herança. Por outro lado, este regime de arbitragem parece-nos uma solução interessante para tentar desbloquear, portanto, e o regime de arbitragem depende do autor da herança, para desbloquear algumas situações onde não há acordo dos herdeiros, e essa arbitragem depois é passível de recurso para o Tribunal da Relação. Há aqui um mecanismo de negociação entre os herdeiros também para evitar uma litigância excessiva que todos nós, pelo menos os com a formação jurídica que já passámos pelos tribunais, sabemos de processos depois se arrastam muitos anos sem acordo e depois com efeitos noutros processos relacionados com estas heranças e, portanto, pensamos que este regime é um regime equilibrado. Queremos agradecer os contributos não só dos Conselhos Superiores do Ministério Público, Magistratura. Houve um diálogo também entre o Governo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, e algumas das propostas que aqui estão foram fruto desse diálogo que ocorreu aqui na Assembleia da República. Queria aqui destacar que acolhemos nestas propostas de alteração o sentido da iniciativa liberal, no sentido de haver a designação do cabeça de casal por consenso dos herdeiros. Pensamos que é uma medida importante também para desbloquear e escolher a pessoa com mais capacidade. Muitas vezes, quando há a morte de um dos cônjuges, o outro cônjuge já não tem capacidade de saúde, não tem conhecimentos para ser o cabeça de casal e, portanto, haver a possibilidade de uma escolha por consenso dos herdeiros relativamente ao cabeça de casal, penso que também é uma boa solução que vai ajudar a que estes processos sejam mais simples, mais rápidos, menos burocráticos e, portanto, acolhemos e agradecemos também este contributo da Iniciativa Liberal. Relativamente às nossas propostas, eu não vou entrar aqui em grandes detalhes, mas, assim, rapidamente, na linha A destina-se a situações de insolvência, que foi um dos pontos sinalizados nos pareceres recebidos no processo legislativo. Na linha C fica tudo como está. Na linha D há aqui uma preocupação de salvaguardar a posição do regime de uniões de facto relativamente à casa de morada de família. Depois, na linha I, situações também, aqui há um processo especial onde o requerente poderia inviabilizar a venda do imóvel. Enfim, penso que a maior parte das propostas são autoexplicativas, estamos disponíveis, obviamente, em discutir na especialidade em função também dos comentários dos outros grupos parlamentares. Mas aqui uma preocupação, queria expressar de forma pública que este regime fosse aprovado hoje, permitindo a aprovação na generalidade até ao fim dos trabalhos parlamentares, não por uma razão especial, é porque de facto há tantos processos de herança em divisa que se arrastam nos tribunais, se pudéssemos aqui aprovar esta autorização legislativa, habilitando o Governo a aprovar depois um decreto-lei ao abrigo desta autorização legislativa, penso que seria importante também para ajudarmos a desbloquear estas situações com a maior brevidade possível. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Edson da Cunha queria aqui salientar que acompanhou este processo também com muito detalhe alguma das alterações introduzidas pelo Grupo Parlamentar e dava-lhe a palavra, se o Sr. Presidente concordar, obviamente, ao Deputado Paulo Edson da Cunha.
Sr. Deputado Paulo Edson da Cunha já se inscreveu, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As explicações que foram dadas pelo Sr. Deputado Paulo Marcelo por si só são elucidativas daquilo que são as alterações que nós propomos. Deixar aqui duas ou três notas a acrescer àquilo que foi dito, nomeadamente às críticas que foram feitas pelo Conselho Superior de Magistratura. Foram tidas em conta, não foram ignoradas, é necessário dizê-lo, mas entendemos que algumas delas também nascem de daquilo que é uma visão que dos próprios juízes em si, nomeadamente o aumento da litigância. É claro que quando existe um novo processo, estamos a somar um novo processo, obviamente que estamos a aumentar a litigância, estamos a somar. Mas estamos a ignorar uma coisa, estamos a aumentar de um lado, mas estamos, e este é o objetivo desta lei, estamos a diminuir bastante mais do outro lado. Portanto, nós só, não podemos falar só de um lado e não do outro. E tivemos isso em conta e fizemos um conjunto de alterações que visam exatamente salvaguardar essa questão. Outra coisa, outro aspecto que eu queria acrescentar em relação ao que o Sr. Deputado Paulo Marcelo aqui acabou de dizer, tem a ver aqui com uma preocupação que também tinha sido demonstrada por alguns juristas, que era a salvaguarda, a tutela da vontade do autor da sucessão, em primeiro lugar, e a questão da casa de morada de família. O Sr. Deputado falou da questão das uniões de facto, mas nós fomos mais longe, aqui na linha D, nós falamos também aqui, salvo consentimento expresso do cônjuge sobrevivo. Isto é fundamental para salvaguardar aqui um conjunto de direitos, e também situações, mas também sobre os quais possam existir outros direitos autónomos sobre a casa de morada de família, designadamente os previstos nos artigos 1707-A do Código Civil e do artigo 5º da Lei 7 de 2001. Portanto, é absolutamente importante este facto também, porque também vem responder a um conjunto de críticas que se tinham ouvido relativamente à proposta do Governo, e o PSD teve essa preocupação. Eu acho que a administração das heranças, das funções da cabeça de casal a qualquer outra pessoa, desde que a decisão seja tomada por maioria, isto também foi explicado, não é? Entre os herdeiros, há aqui uma exceção, exceto quando o cabeça de casal for o cônjuge sobrevivo. Também aqui é importante dizê-lo, mais uma vez tivemos o cuidado de excepcionar e de garantir que quando o cabeça de casal for o cônjuge sobrevivo, e sem prejuízo dos casos em que exista testamenteiro com poderes de partilha. A figura do testamenteiro também já foi aqui referida, mas vai certamente ser discutida aqui neste ponto. E depois também falamos da questão das indignidades, depois também poderemos, em algum caso, vir responder a essa situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, para complementar. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu há pouco não sublinhei isto, mas queria sublinhar, agradecer as propostas do Partido Socialista, propostas muito válidas que tentámos acolher aqui também na nossa proposta, e penso que algumas serão também agora explicadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Queria também só sublinhar aqui um ponto que me parece importante. Aplicação no tempo. Há aqui uma regra, portanto, uma autorização ao Governo para que este regime se aplique às heranças abertas e não partilhadas à data da sua entrada em vigor. O tema da retroatividade é sempre sensível, mas eu queria aqui deixar claro este ponto. Não se trata de uma retroatividade penal, não se trata de uma retroatividade fiscal, portanto a Constituição permite, são regras processuais e penso que é de interesse público que estas regras sejam aplicáveis às atuais heranças abertas nos tribunais, permitindo desbloquear situações que sem estas regras se podem arrastar por muitos anos nos tribunais com prejuízo para os terrenos rústicos, com os números que eu aqui salientei, e para a habitação que deve ser colocada ao serviço da comunidade, portanto, a função social da própria propriedade, e não podemos deixar que essas habitações continuem a não ser utilizadas por se arrastarem anos e anos nos tribunais. E, portanto, há aqui uma tentativa que estas regras processuais, sublinho processuais, se apliquem aos processos de heranças indivisas e não partilhadas atuais, e, portanto, é esse o sentido do legislador e da autorização legislativa que este Parlamento poderá dar, se assim for entendido pelos senhores deputados, ao Governo. É isso? Queres acrescentar alguma coisa? Passo aqui a palavra, se o senhor Presidente concordar, porque há aqui um ponto.
O senhor deputado inscreveu, o senhor deputado Nuno Gonçalves. Faz favor, tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente, e peço desde já desculpa por queremos ser tão rápidos a prestar os esclarecimentos e ir ao encontro do que o Sr. Presidente solicitou, que às vezes deixamos cair algumas das obrigações que temos para com o Sr. Presidente. Bom, apresentar só aqui duas alterações, ou três, que nos parecem interessantes e que também decorreram de algumas negociações, nomeadamente na linha K do artigo 2º, mantendo-se o corpo do artigo e acrescentando a partir de relevante superior a 20% para ser de alguma forma termos um valor concreto em relação ao valor menor apresentado na proposta, e assim concretizava-se a linha K. Na linha N K, artigo 2º, é uma alteração. Ainda não foi enviado. Estou a apresentar só oralmente, depois vamos enviar tudo. Linha K. Por uma questão aqui que nos parece mais correta em termos de texto, a linha N e O invertia-se o sentido, ou seja, a linha N passaria para O e a O para N, sendo que na atual O que será a linha N, após os bens vendidos, teria a seguinte redação: pelo preço de venda efetivamente realizada, incluindo no caso de repetição de venda ou de redução do preço base, em virtude de leilão infrutífero, com prevalência, mantendo-se o resto, que também será enviado. E para já são estas as alterações que iremos enviar para a Comissão. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, nós temos aqui um conjunto de alterações. Não sei se há mais algum deputado inscrito para este ponto das alterações. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Vaz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fazer apenas uma consideração genérica sobre a iniciativa e a preço do Governo e também sobre as propostas de alteração, depois concretizarei para ajudar a agilizar os nossos trabalhos. Primeira consideração genérica: a necessidade de alterar o regime. Isto é, existe uma convergência na nossa sociedade, e neste caso entre o Governo, o Grupo Parlamentar do PSD e também o Grupo Parlamentar do PS, no sentido de reduzirmos o prazo de aceitação da herança, o reforço dos poderes da administração da herança, a necessidade de acelerar partilhas, o combate à perpetuação de heranças indevidas, a redução de litigância e a valorização económica dos imóveis. Isto é um ponto de convergência entre todos. O Governo, a AD, optou por um caminho, o qual não seria o caminho a adotar pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Aliás, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve a oportunidade de apresentar nesta casa um projeto de lei, o projeto de lei número 205-17, que tem como epígrafe a reforma da propriedade rústica, onde abordava uma série de problemas, os mesmos problemas, de uma outra perspectiva. E concentrava, essencialmente, essa reforma na gestão da propriedade rústica, porque, na realidade, no entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esse é, de facto, o grande problema no nosso país, como, aliás, todos os verões nós nos apercebemos quando vemos hectares e hectares, milhares de hectares a arderem no país. Porquê? Porque são propriedades que não são geridas, são propriedades cujos donos não são conhecidos, são propriedades cujos... que estão em heranças indevidas e depois não há ninguém que faça a gestão. Portanto, a abordagem do Partido Socialista seria uma abordagem diferente, sendo que o projeto de lei que o Partido Socialista apresentou apresenta soluções que vão para além daquelas soluções que estão agora a ser apresentadas pelo Governo e que temos estas propostas de alteração e que se manterão atuais no sentido de continuarmos este ímpeto reformador no sentido de agilizar a gestão do património no nosso país. Dito isto, o Partido Socialista tem algumas dúvidas sobre algumas das soluções apresentadas, não no projeto, não na proposta de lei de autorização legislativa, mas depois naquelas que fazem parte do decreto-lei autorizado. No entanto, reconhecemos pelo menos o benefício da dúvida ao Governo de implementar aquilo que acha que é a sua melhor estratégia, ainda que o Partido Socialista mantenha algumas reservas sobre aquilo que se pretende fazer, nomeadamente relativamente ao processo judicial de venda. Mantemos aqui algumas reservas relativamente à questão de termos do ponto de vista daquilo que está na autorização legislativa para as heranças já abertas, se poder usar os mesmos procedimentos, ou seja, por causa da retroatividade, do princípio da não retroatividade das leis. Em todo o caso, e agora concretizando, o Partido Socialista solicitava que nestas propostas de alteração apresentadas pelo PSD, o Partido Socialista está em condições de votar todas em conjunto, sendo que gostava de individualizar, também em conjunto, as alíneas do artigo 2º, alíneas W, HH, NN, WW, XX e ZZ. Pronto, tenho dito. Sim. A linha, artigo 2º, e também em conjunto, mas separadamente, as alíneas W, H, H, N, N, W, W, X, X, Z, Z. N, N. Da proposta de alteração.
E votamos as duas em conjunto. As duas coisas.
Ok. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Rui Rocha. Por favor, tem a palavra, Sr. Deputado.
Sim, da proposta de alteração do PSD.
Sim, sim, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma telegráfica, dizer que aquilo que aqui discutimos é, obviamente, uma preocupação muito vincada relativamente às questões da propriedade e da falta de gestão de propriedade. Tem depois impacto em várias áreas. Tem impacto na disponibilidade de mais habitação, tem impacto na gestão do território e, portanto, tem tudo a ver com a questão da prevenção dos incêndios. E num balanço global, eu diria que o país ficará melhor com esta legislação que agora aqui discutimos do que estava antes. Saliento também que as preocupações da Iniciativa Liberal e as propostas da Iniciativa Liberal nesta matéria foram acolhidas de forma perfeitamente razoável e salientamos também esse contributo que demos para melhorar alguns pontos desta proposta. E, portanto, tudo somado, parece-nos que, havendo alternativas possíveis, mas que este é um caminho adequado e que vai fazer com que nesta matéria o país fique um pouco melhor depois de aprovarmos esta legislação. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua intervenção. Eu arriscar-me-ia só a fazer uma interpretação das suas palavras, no sentido de perceber se considera prejudicada a votação do projeto de lei número 631 da Iniciativa Liberal.
Sim.
Interpretei corretamente. Muito obrigado. Muito bem. Então, eu não sei se há mais inscrições neste ponto para discutir a proposta de alteração do PSD, que é isso que vamos votar de seguida. Eu tenho a senhora deputada Vanessa Barata, tenho a dificuldade
Sim.
de estar sem câmara, distância, consegui ver a sua inscrição, mas se fosse possível abrir a câmara, talvez fosse mais fácil para mim verificar a conformidade do seguimento dos trabalhos. Pode ser, senhora deputada?
Sim, consegue ouvir-me?
Conseguimos ouvir perfeitamente.
Muito bem. E ver-me neste momento,
agora
também
sim.
conseguem?
Agora sim. Faz favor, senhora deputada, tem a palavra.
Muito bem, obrigada, senhor Presidente. De facto, o Chega reconhece que esta proposta de alteração do PSD procura introduzir aqui algumas precauções, segundo percebi, de índole operacional, nomeadamente na proteção da Casa de Morada Família e também na audição do Ministério Público, quando há menores envolvidos. Contudo, penso que não poderemos votar favoravelmente uma proposta que pretende reduzir aqui o prazo de aceitação da herança de 10 para apenas 2 anos, esquecendo, por exemplo, a realidade da nossa enorme comunidade imigrante, que o Chega tem mencionado bastante e que ficará com isto desprotegida. Há aqui, de facto, garantias do nosso direito sucessório que estão a ser desmanteladas e de facto, cria-se na nossa ótica figuras que não resolvem estes problemas. De qualquer forma, não sei se me estou a fazer ouvir.
Sim, sim, senhora deputada, perfeitamente, pode continuar. Okay.
De qualquer forma, queríamos esclarecer se vão ser entregues novas propostas de alteração, porque fiquei sem perceber se o deputado Nuno Gonçalves deu essa indicação de serem entregues novas propostas de alteração que foram apresentadas agora, porque se existir essa nova proposta de alteração, teremos que analisar com mais tempo e até iria sugerir que votássemos amanhã.
Não. Foram lidas.
Sr. Deputado, terminou?
Sim, sim.
Ok. Sr. Deputado, houve uma... O Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, se calhar pode ajudar a clarificar a questão. Tem a palavra, Sr. Deputado, inscreveu-se agora, faz favor.
Bom dia mais uma vez. De facto, já apresentámos oralmente as novas alterações a esta proposta. No entanto, na altura da votação, sugeríamos que fossem lidas o texto que enviámos, entretanto, por escrito, para termos todos a certeza, obviamente, que estamos a votar exatamente o que se pretende e que não haja aqui nenhum erro. Do ponto de vista político, não posso deixar de sinalizar que, apesar dos elogios feitos pelo Grupo Parlamentar do Chega, mais uma vez, na altura da votação, o Chega recua e quer que tudo fique na mesma. De facto, a mudança de prazo de 10 para 2 anos é um dos pontos essenciais desta reforma. É muito mais grave o que está a acontecer no terreno e nas propriedades rústicas, onde, com a morte e o esquecimento, muitas vezes deixa de haver conhecimento sobre os limites dos terrenos rústicos. Hoje em dia há um problema grave em muitas terras por este país, do interior sobretudo, onde já ninguém sabe onde é que estão os marcos, e o que coloca problemas gravíssimos de limitação da propriedade rústica com impacto nestas populações e nestas comunidades. E, portanto, o alargar destes prazos e deixarmos arrastar estas situações em tribunal leva a um efeito ainda mais negativo, que já não se sabe de limitações dos prédios rústicos, não há um dono conhecido, não há limpeza dos terrenos, e é um problema que temos de endereçar com coragem, com espírito reformista, e enfim, convidamos o Chega a votar também, ou pelo menos a não inviabilizar esta reforma. Queria agradecer os contributos do Partido Socialista, os contributos da Iniciativa Liberal. O Partido Social Democrata tem disponibilidade em setembro, no início dos trabalhos parlamentares, também de olhar com espírito construtivo para a proposta sobre a propriedade rústica e tentarmos ter soluções equilibradas que ajudem a resolver esse problema, que nós também identificamos como um problema politicamente, juridicamente e socialmente relevante. E, portanto, temos essa disponibilidade fazemos votos para que seja encontrada também uma solução nesse processo legislativo autónomo. E era isto, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que a Sra. Deputada Vanessa Barata questionou sobre as propostas que eu tinha apresentado, eu não sei se as mesmas foram ininteligíveis por dificuldade do orador em as dizer, ou se a Sra. Deputada Vanessa Barata está a exercer, em nome do Chega, um adiamento protestativo. Nós precisávamos saber se era isso que ia fazer, por forma a que, se for um adiamento protestativo, não podemos fazer nada. Se houver acolhimento das propostas que aqui foram ditas, penso que são inteligíveis para todos, poderíamos votá-lo. Nós não percebemos é se vai exercer o direito de adiamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito
obrigado, Sr. Deputado.
Essa palavra, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, até a palavra, faz favor.
Não, Sr. Presidente, Sr. Deputado Nuno Gonçalves, não estamos a exercer nenhum direito putestativo. A questão era que eu conheci agora, com a vossa apresentação oral, essas alterações introduzidas. Entendemos que poderia haver mais tempo para analisar essas propostas e, portanto, sugeri, se o Sr. Deputado tivesse de acordo, fazemos a votação já amanhã e assim também teríamos tempo para analisar melhor essas propostas. Caso não haja esse entendimento da parte do PSD, o Chega sente-se em condições de votar tal como está.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Pedro Vaz. Faz favor, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Sr. Presidente, eu gostaria de dar nota do seguinte. As alterações que foram agora propostas pelo Grupo Parlamentar do PSD às suas propostas de alteração, na realidade, vêm clarificar aquilo que estava nos artigos 17. Tornou mais inteligível aquilo que foi a proposta de alteração. Isto para dizer que o Grupo Parlamentar do PS está em perfeitas condições de votar na especialidade o diploma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O seu Grupo Parlamentar proponente não retirar da votação, mantém a votação para hoje, nós podemos estar em condições de votar. Muito bem. Bom, Srs. Deputados, o ponto de ordem, penso que já terminámos a discussão desta proposta de alteração do PSD, pelo menos não registro mais inscrições dos seus deputados. Portanto, estamos em condições de poder votar esta proposta de alteração. Eu diria, nós temos três blocos de votação nesta especialidade para já. Primeiro, é uma proposta de autonomização ou de individualização de algumas alíneas apresentada pelo PS. Pronto. Depois temos a proposta de alteração em si do PSD e depois temos ao artigo 2º e depois temos a proposta de alteração globalmente considerada do PSD. Não, quem quer? Do Governo. Sim, a proposta de lei do Governo. Pronto, são três blocos de votações. Vamos começar pelo primeiro, que é esta autonomização das alíneas W, HH, NN, WWXX, ZZ. Ao artigo 2º, que é a proposta de alteração do grupo parlamentar do PSD. Estamos todos sintonizados quanto a isto? Sr. Deputado Pedro Vaz, faz favor.
Sr. Presidente, eu gostaria de dar nota do seguinte relativamente à proposta de alteração do PSD. Se reparar, na proposta de alteração que o grupo parlamentar do PSD apresenta, há uma série de alíneas que não têm alterações. Portanto, na realidade, são as alíneas da proposta de lei. Portanto, nas alterações que o grupo parlamentar do PSD apresentou, aquelas que nós queremos excepcionar, e aqui fui eu que não fui bem explícito, é as alterações das alíneas NN e ZZ. Isto é, das propostas de alteração, aquelas que queremos excepcionar em relação às restantes é a alínea NN e ZZ.
Muito bem. Nós vamos adotar a metodologia que é, entretanto, informo que os seus deputados que está a ser distribuído pelos serviços a proposta de alteração apresentada oralmente pelo Sr. Deputado Nuno Gonçalves aqui há pouco. A metodologia que proponho que seja seguida é, então, votar as alíneas NN e ZZ da proposta de alteração do artigo 2º do grupo parlamentar do PSD e depois votamos as restantes propostas de alteração ao artigo 2º apresentadas pelo grupo parlamentar do PSD. Finalmente, faremos uma deliberação, ou neste caso uma votação, sobre o remanescente da proposta de lei do Governo. Certo? Estamos de acordo? Ok. O PS quer autonomizar depois, na terceira votação, autonomizamos uma... Na proposta de alteração. Vamos votar então as alíneas NN e ZZ da proposta de alteração ao artigo 2º apresentado pelo grupo parlamentar do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do grupo parlamentar do Chega, do grupo parlamentar do Partido Socialista e do grupo parlamentar do Livre. Correto? Portanto, é aprovado com os votos a favor das restantes bancadas, o que significa PSD, CDS e IL. Certo? Muito bem. Vamos então passar para a segunda votação nesta fase, que é os restantes artigos, neste caso a alteração, desculpem, do artigo 2º, remanescente, portanto que não as alíneas NN e ZZ, da proposta de alteração do grupo parlamentar do PSD. Certo? Certíssimo. Vamos proceder então à votação. Questiono assim, quem vota contra, quem se abstém e, portanto, é aprovado com a abstenção do grupo parlamentar do Chega e do Livre. Certo? Não há votos contra, aprovado pelas restantes bancadas. Muito bem, terceira votação. Estamos a falar da proposta de lei 69 do Governo, o remanescente, que não ficou prejudicado com as alterações que já foram aprovadas previamente nas duas votações anteriores, certo? Alguma proposta de autonomização? Faz favor, Sr. Deputado, pode especificar quais são, já agora para ficar na ata.
Sr. Presidente, queremos autonomizar a linha W, a linha HH, a linha WW e a linha XX. E GG. Sim, e GG. Obrigado.
De cartilha.
Do artigo.
Muito bem.
Sim. Repete.
Ah. Do artigo 2º, queremos autonomizar a linha W, a linha GG, HH, WW e XX.
Muito bem. Vamos então proceder à votação da linha do artigo 2º, das linhas do artigo 2º, W, GG, HH, WW e XX. Correto? Questiono assim, quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem, é aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do Chega, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do LIVRE. E os votos a favor das restantes bancadas, neste caso PSD, IL e CDS. Correto? Muito bem. Vamos votar seguidamente o remanescente da proposta de lei do Governo, número 69-17. Questiono assim os seus deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por maioria com a abstenção do Grupo Parlamentar do Chega e do Grupo Parlamentar do LIVRE e votação a favor das restantes bancadas. Muito bem. Srs. Deputados, terminámos aqui a votação, a deliberação do ponto, a linha D do ponto 4 da Ordem de Trabalhos de hoje, com a concordância do Grupo Parlamentar da IEL, que prescinde da votação do Projeto de Lei 631, conforme dito há pouco. Não sei se há mais algum pedido para estabilizarmos esta ordem de trabalhos, se há algum adiantamento em relação a alguma questão. Se não houver, quer a palavra? Não? Se não houver, retomamos o curso normal da ordem de trabalhos, que será precisamente o ponto número 1, que é a distribuição de iniciativas legislativas. Muito bem, o que nós temos neste ponto, deixem-me só estabilizar aqui o meu dossiê. Ups. É isto. Bom, nós temos aqui, relativamente ao projeto de lei 705, da iniciativa do Grupo Parlamentar do Chega, que reforça a formação dos magistrados, alterando a lei número 2/2008, de 14 de janeiro, a indicação do deputado relator pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Presumo que seja o Sr. Deputado João Pinho de Almeida.
Eu próprio, sim.
E presumo bem?
Presumo, sim, senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois temos... Sim. Depois o projeto de lei também da iniciativa do Grupo Parlamentar do Chega, o 707, que visa alterar o Código Penal e a Lei nº 34/87, 16 de julho, agravando as penas aplicáveis aos crimes de corrupção e conexos. Tenho a indicação do deputado relator é cabo ao Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, indicamos a Sra. Deputada Eva Brás Pinho.
Muito bem, fica registado que é a Sra. Deputada Eva Brás Pinho. Complementarmente, informo os seus deputados que estes relatórios seguirão os seus termos para setembro, uma vez que, neste momento, claro, os prazos serão suspensos. Depois de dar informação à Comissão, que baixaram esta Comissão para discussão os projetos de resolução, neste caso o 1076 do Chega, que limita a acumulação de subvenções e elimina regimes especiais de apresentação dos titulares dos cargos políticos e equiparados, eu questiono se a discussão é para ser feita em plenário ou em comissão.
Sr. Presidente, os projetos do Chega que baixaram são todos para ser discutidos em plenário, exceto o último que diz respeito a quartel de bombeiros, agora não me recordo do sítio, mas...
Sistema Nacional de Alerta Sísmico Precoce, será isso?
Não, o anterior. O mesmo.
Criação de um mecanismo extrajudicial de imunização às vítimas de Covid, também não é?
Qual o quartel, a construção do
quartel?
Não,
é Proença Nova.
Proença Nova, exatamente. Esse é o único em comissão, todos os outros...
Ah, até é o segundo que está aqui.
Ah, pronto, eu vi mal a ordem. Pronto, esse okay. É em comissão, os restantes em plenário, por favor.
Ok, obrigado, Sra. Deputada. Fica a faltar então o do PCP, que já temos indicação que é no plenário, certo? Muito bem. Está tudo, não está? Muito obrigado. Vamos então para o segundo ponto, que é a distribuição de iniciativas europeias. É para conhecimento e já foi distribuída a lista, creio eu, portanto podemos abreviar. O ponto número 3 da ordem de trabalho também ficará sem efeito, uma vez que ainda não temos o relatório, creio eu. Damos entrada no ponto número 4, que é a discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas legislativas, começando pelo projeto de lei 47/17 do Chega, que proíbe a ocultação do rosto em espaços públicos, salvo determinadas exceções, que tem também uma proposta de substituição integral por parte do PSD. Sr. Deputado Nuno Gonçalves, sem falar.
Nós vamos pedir o adiamento deste ponto.
Ok. Sim. Pode-se pedir o adiamento deste ponto. A indicação que tenho aqui do serviço é que já tinha havido um putestativo do Partido Socialista, mas havendo acordo entre todos, havendo acordo, se houver acordo... Secretária Isabel.
Não nos opomos.
Como?
Não, okay. Nos opomos.
Ok, obrigado, Sr. Deputado. Bom, se não registro uma oposição dos grupos parlamentares, podemos considerar adiado este ponto 4, a linha A. O ponto B. Sra. Deputada Madalena Cordeiro pediu a palavra, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, só para dizer que o Grupo Parlamentar do Chega não está de acordo e, por isso, no limite da mesa, tento pôr à votação se pode ser adiado ou não.
Ou puxa o adiamento do 4A. Tem que ser deliberado, não é? Faz favor, Sr. Deputado. Pedro Algado Alves.
Portanto, a questão é só, havendo uma... Portanto, não pode haver mais de 3 adiamentos no total. Houve só um putestativo. Se agora se deliberar por ser um adiamento, ainda é só o segundo adiamento. Portanto, tem que ser deliberado. Sim.
É o artigo 100A, creio eu. Número 1, linha B, correto? Vamos deliberar.
É a linha B, precisa do assentimento do Presidente.
Mas podemos deliberar.
Podemos, mas precisa do... É a linha B do número 1.
Mas a Sra. Deputada Madalena Cordeiro, segundo percebi, requereu que se votasse o adiamento, é isso?
Oh, Sr. Presidente, ou seja, o que o Grupo Parlamentar Chega quer dizer é nós não estamos de acordo com o adiamento.
Mas agora, não se opõe que se delibere o adiamento, é isso? Foi o que eu percebi.
Não, mas acho que se tem de olhar para o regimento e ver o que é suposto fazer da nossa parte.
Mas é isso que é suposto fazer, ou seja, cabe-me a mim perguntar se o Chega não se opõe ao adiamento, à votação do adiamento.
O Chega não se opõe à votação.
Ok, então vamos votar se estamos de acordo em adiar este ponto ou não. É isso. Muito bem, vou colocar à votação então, para ser claro, o adiamento solicitado pelo Grupo Parlamentar do PSD relativamente à deliberação do ponto 4, a linha A. Eu questiono os seus deputados que votam contra este adiamento. Grupo Parlamentar do Chega. Quem se abstém? Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. E os restantes, votando a favor, está aprovado o adiamento deste ponto 4, a linha A. Muito bem, passamos então para a linha B e, no fundo, a linha B e C, que me parecem que, havendo um texto de substituição integral do PSD, que, no fundo, faz aqui a integração das duas propostas de lei 75 e 76, que assegura a execução dos regulamentos da União Europeia relativos ao procedimento de regresso na fronteira e ao procedimento de triagem e transpondo para a diretiva Europeia que altera a Lei nº 23/2007, que aprova o regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional e também, naturalmente, a linha C, o ponto 4, a linha C, que assegura... Peço desculpa. É só para concluir que estabelece as condições e procedimentos de concessão de asilo ou proteção subsidiária dos estatutos de requerentes de asilo, de refugiados e de proteção subsidiária. Senhora Deputada Isabel Moreira, tem a palavra, faz favor.
Senhor Presidente, pedimos o adiamento da linha B e antecipando já da linha C também.
Ok, não há nenhum... Já teve? Ok. Ok, vamos ter que usar o mesmo expediente da linha anterior, ou seja, há um requerimento...
Perguntando para, se alguém se opõe.
Para, que há adiamento. Se o grupo não se opõe, vamos votar então o adiamento requerido pelo grupo parlamentar do Partido Socialista quanto às alíneas, não sei se vale a pena autonomizar, às alíneas B e C, creio que não, uma vez que ficam muito, são muito prejudicados. Bom, eu questiono assim, quem vota contra este pedido de adiamento, desculpem, da linha B e C do ponto 4 da Ordem de Trabalhos de hoje, quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o adiamento dos pontos 4B e C da Ordem de Trabalhos de hoje. Muito bem, relativamente... Muito bem. Passamos à linha E do ponto 4, que é a proposta de lei 9 da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, que procede à 10ª alteração à lei eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. No fundo, o que está aqui em causa é a obtenção do parecer da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores acerca do projeto de texto final desta comissão. O parecer é favorável, como tiveram a ocasião de verificar, e, portanto, da nossa parte, havendo aqui esta deliberação, fica tramitado na especialidade, remetendo-se para plenário os ulteriores termos. Não sei se há alguma questão dos senhores deputados quanto a este ponto. Estamos em condições de poder votar, então. Questiono, assim, quem vota contra? Quem se abstém?
Em rigor,
basta... Ok, então, dá-se por concluída, está assente e segue os ulteriores termos depois para plenário. Bom, damos entrada no ponto 5 da Ordem de Trabalhos de hoje. Sim, faz favor, Sr. Deputado.
Vou retomar o ponto 2.
Ponto 2?
Cada vez que saltamos.
Iniciativas europeias.
Ponto 3,
peço desculpa. Ponto
3. É o parecer.
Ah, mas já temos o parecer?
Foi remetido ontem. Não.
Acho que não. Eu não tenho indicação que tenha sido enviado.
Então, peço desculpa. Lápis meu, não pensava que tinha sido enviado. Pensei que o tinha enviado. Peço desculpa.
Mas pode ficar agendado para amanhã depois, não é? Ok, obrigado. Bom, entramos então no ponto 5 da Ordem de Trabalhos de hoje, que é a nova apreciação com votação de eventuais propostas de alteração de texto de substituição da Comissão nos termos do artigo 146 do Regimento, começando pela proposta de lei 82 do Governo, que transpõe a Diretiva 2024-1712 relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas, alterando o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei 104/2009, de 14 de setembro, e procede à criação da figura do Coordenador Nacional Antitráfico de Seres Humanos e à designação do ponto focal para a referenciação transfronteiriça das vítimas. Há aqui duas propostas de alteração. Este ponto 5 tem uma especificidade, é que, aprovando-se as propostas, ela vai seguir para plenário para as três votações, uma vez que há um texto de substituição e uma nova apreciação, nos termos do artigo 146 do Regimento da Assembleia da República. A proposta de alteração que deu entrada em primeiro lugar aqui na Comissão foi a proposta apresentada pelo LIVRE e, portanto, eu convidava o Grupo Parlamentar do LIVRE para poder fazer a apresentação desta sua proposta de alteração. Tem a palavra, Sr. Deputado Paulo Moaes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Presidente, antes de mais, gostaria de dizer relativamente à nossa proposta de alteração que nós retiramos a proposta do artigo 10º. Ou seja, a proposta tinha, no fundo, uma alteração ao artigo 2º, da Lei 104/2009, que elimina a linha A e o número 6, e tinha um novo artigo, que seria o artigo 10º, regulamentação, e este artigo 10º nós retiramo-lo da proposta. Relativamente às restantes alterações, de uma forma sucinta, esta proposta de lei faz essa alteração à Lei 104/2009, que aprova o regime de concessão de indemnização às vítimas de crimes violentos e de violência doméstica, e passa a incluir expressamente que as vítimas do crime de tráfico, no número 6 do artigo 2º, que as vítimas do crime de tráfico de seres humanos, no âmbito deste mecanismo, mas parece-nos que faz sentido também aqui a eliminação da alínea A do número 1, que determina como requisito cumulativo para o adiantamento da indemnização que a lesão tenha provocado uma incapacidade permanente ou uma incapacidade temporária e absoluta para o trabalho de pelo menos 30 dias ou a morte. E nós entendemos que faz sentido que esta alínea A seja revogada, uma vez que ela constitui um obstáculo a um acesso efetivo destas vítimas ao regime de compensação previsto na lei. E existem outros dois pressupostos cuja verificação também se exige, e no fundo é este o sentido das alterações que propomos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há algum pedido de esclarecimento, Sr. Deputado. Não havendo, eu se calhar ia convidar também o grupo para... Sim, se faz favor, Sr. Deputado Eva Brás Pinto, tem para lá. Fazer um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado e fazer a apresentação do... Sim, se faz favor, Sr. Deputado. É uma boa aplicação do princípio da economia processual.
Da economia processual, exatamente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. A nossa proposta de alteração acaba por ser relativamente sucinta, tem em vista dar resposta e respaldo aos parceiros que fomos recebendo, desde logo no artigo 160, por uma questão logística e de conformidade penológica, para haver a concordância, palavras que estava escravatura e passar a ser escravidão, e depois, por outro lado, o aditamento do artigo 9A, da proteção de dados pessoais, precisamente para dar respaldo àquilo que era sinalizado pela CNPD, mas também por outras entidades nos demais parceiros, e garantir a conformidade com respeito ao RGPD, e é nesse sentido as nossas propostas de alteração. Dar também a nota, por um lado, de agradecimento ao Grupo Parlamentar do Livre pela disponibilidade para deixar cair este artigo 10º da sua proposta de alteração, e antecipar que acompanharemos a proposta de alteração do Livre, que nos parece pertinente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a inscrição da Sra. Deputada Isabel Moreira. Faz favor, tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós queremos assinalar o facto de, no decurso da apreciação parlamentar, terem sido introduzidas aperfeiçoamentos que importa assinalar, e aliás tivemos a oportunidade de falar informalmente entre nós, o que é sempre de assinalar como algo que mostra a boa tradição da primeira comissão. A uniformização da terminologia não foi aqui referida, mas é importante. O facto de ter-se passado a utilizar a expressão correta de escravidão, e isso reforça a coerência normativa, e foi aqui referido agora pela senhora deputada, mas na primeira versão não estava assim. E depois também a clarificação da articulação do diploma com o RGPD. Isso é importante para o enquadramento jurídico mais claro do tratamento dos dados pessoais no âmbito das medidas previstas. E também houve um apelo da nossa parte relativamente ao acolhimento das propostas do Livre, e também agradecemos ao Livre o facto de ter sido sensível ao que não faria sentido, não do ponto de vista substancial, mas do ponto de vista competencial, e portanto a retirada da última proposta. Entendemos que era importante uma maior densificação do regime jurídico, era importante, do nosso ponto de vista, se tivéssemos sido nós naturalmente a fazer esta transposição, soluções mais detalhadas relativamente ao funcionamento do Sistema de Referenciação Nacional de Vítimas de Tráfico de Seres Humanos, designadamente contra as regras de acesso, rastreabilidade e auditoria dos dados, bem como a realização expressa de uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados. Por outro lado, o regime de adiantamento da indenização pelo Estado continua a não assegurar na sua plenitude e de forma adequada um acesso efetivo das vítimas de tráfico de seres humanos aos mecanismos de compensação pública, atendendo a sua especial situação de vulnerabilidade. Por outro lado, o diploma beneficiaria, do nosso ponto de vista, da consagração de mecanismos mais robustos de monitorização e avaliação da atividade do Coordenador Nacional de Luta Antitráfico, que já foi dito pela minha colega que na generalidade, mas não há dúvida que, independentemente destas nossas divergências que foram assinaladas na generalidade e a minha camarada fez essa intervenção, estes aperfeiçoamentos são para nós essenciais e são suficientes para ultrapassar as nossas reservas, não deixando de ser importante assinalar aquilo que para nós teria aperfeiçoado melhor o diploma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se não registei mais nenhum pedido de uso da palavra. Sra. Deputada Eva Brás Pinho, se faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Só uma nota breve para agradecer a disponibilidade do Partido Socialista e sublinhar, de facto, a importância que é conseguir chegar-se a entendimentos e a consensos e a fazer esta gestão que é do mais positivo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito bem, nós estamos aqui na mesa com uma dificuldade de interpretação relativamente àquilo que é o objetivo da proposta de alteração do LIVRE no que diz respeito ao número 6 do artigo 2º. Ou seja, quando se lê aqui revogado, o que se pretende é revogar a redação original que está em vigor atualmente ou eliminar também aquilo que é o que é proposto na proposta de lei do Governo. E mantendo o que está em vigor. Era só esse esclarecimento que era.
Imagino que é
revogar. Sim, é os dois. Revogar completamente o número 6.
Portanto, deixaria de existir o número 6 desse artigo, é isso?
Exatamente.
Ok. Muito bem. Só para percebermos exatamente o que é que estamos a votar. Muito bem. Penso que estamos em condições então de proceder à votação, começando naturalmente pela proposta que entrou em primeiro lugar, que é do Grupo Parlamentar do LIVRE, que é só o artigo 2º, uma vez que foi retirada a alteração, ou neste caso do novo artigo 10º que era proposto inicialmente. Portanto, estamos a falar só das alterações propostas pelo Grupo Parlamentar do LIVRE ao artigo 2º da Lei 104 de 2009. Eu questiono assim os senhores deputados que votam contra esta proposta de alteração. Chega e CDS. Quem se abstém? É aprovado por maioria, com os votos contra do Grupo Parlamentar do Chega e do CDS-PP. Muito bem. Seguidamente, votaremos então a proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, que foi aqui apresentada, alteração ao artigo 160 do Código Penal e também a introdução do artigo 9A, proteção de dados pessoais, e com a renumeração das disposições finais e da norma revogatória. É isso, não é? Muito bem. Eu questiono assim os senhores deputados que votam contra esta proposta de alteração. Quem se abstém? Muito bem, aprovado por maioria com a abstenção do Grupo Parlamentar do Chega. Agora vamos votar o Romano Chega.
Votar indiciariamente, porque ele está em nova apreciação, mas se for votar indiciariamente, depois faz parte do texto.
Ok. Muito bem. Está aqui a doutora Nela a dizer-me que vamos ter que fazer uma votação indiciária do remanescente da proposta, uma vez que ela está em apreciação e, portanto, esta votação será indiciária, mas teremos que a fazer também aqui em sede de comissão deste texto de substituição. Sim, depois vai ser, naturalmente, um texto de substituição aprovado pela comissão. Sim, porque, como já disse, depois vai remeter para o plenário para as três votações que vão decorrer no plenário. Portanto, esta votação é indiciária. Muito bem. Questiono assim, quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem, aprovado por maioria com a abstenção do Grupo Parlamentar do Chega. Muito bem, o ponto seguinte é a proposta de lei 83, certo? Que tem três propostas de alteração por parte do Grupo Parlamentar do PSD. No fundo, estamos a votar aqui, ou a deliberar, a proposta de lei 83, que transpõe a Diretiva 1544/2023 e estabelece o regime sancionatório aplicável às infrações das normas constantes da referida Diretiva e do Regulamento 1543/2023 relativo às ordens europeias de produção e de conservação para efeitos de prova eletrónica e discussão de penas privativas de liberdade na sequência de processos penais. Tenho a inscrição, Sra. Deputada Isabel Moreira. Tem a palavra, se faz favor, Sra. Deputada.
Para pedir o adiamento, Sr. Presidente.
Muito bem. Não havendo oposição, podemos considerar adiado, não é? Uma vez que não vale a pena votar, não é? Pronto, está adiado. Para amanhã, em princípio. Muito bem, a proposta de lei 65, eu diria que ela está integrada parcialmente na proposta de lei 75 e 76 que foram adiadas, eu parece-me que fica prejudicada hoje, não é? Portanto, será também remetido para uma próxima reunião. Portanto, nos outros assuntos, eu pessoalmente não tenho nada a partilhar com a Comissão, não sei se há alguma questão que os seus deputados queiram ver refletido neste ponto dos outros assuntos, não havendo... Ah, Sr. Deputado Paulo López Marcelo tem a palavra.
Apenas questionar-se para a semana, tendo havido adiamento das jornadas parlamentares de iniciativa liberal, se haverá a reunião da primeira comissão. E sugerir que assim seja, uma vez que temos tantos trabalhos até ao fim do ano.
Bom, muito obrigado, Sr. Deputado. Dia 15 haverá seguramente reunião ordinária, habitualmente. Os serviços informam-me que já colocaram a questão à Sra. Presidente, que ainda não se pronunciou definitivamente sobre essa matéria, mas penso que não haverá impedimento para que isso aconteça. Eu devo dizer que, apesar de tudo, nós a votação que está agendada para plenário será só no dia 17, uma vez que não temos plenários antes disso. Portanto, ainda há aqui uma margem para o que não ficar deliberado amanhã, que possa ainda ser deliberado numa próxima reunião ordinária, que há a haver no dia 15.
Deputado, qual é a data guilhotina para envio para a da plena?
15, dia 15 às 16, portanto haverá tempo ainda para fazermos aqui de alguma forma as votações finais na especialidade para processo legislativo para ser remetido para plenário no dia 17. Portanto, eu acho que conseguimos com razoabilidade fazer aquilo que é preciso fazer e deixar o trabalho todo terminado aqui no que for possível, está bem? Muito bem, não havendo mais nenhuma inscrição, resta-me então agradecer a colaboração de todos os seus deputados e encerrar esta reunião. Muito obrigado.